Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que fora de casa, na altitude de La Paz, foi derrotado para o The Strongest, adivinha como? Com 2 gols em jogadas aéreas, um apagão da defesa que permitiu a equipe boliviana abrir 2-0 em pouco mais de 20 minutos. O Santos, que teve um a mais por quase 75 minutos de jogo, até tentou, mas não conseguiu reagir, acabou derrotado por 2-1. Ficou numa situação complicada no grupo, depende agora de resultados paralelos para saber como é que vai chegar na última rodada, né? Como vai chegar para enfrentar o Barcelona em Guayaquil, e verá na última rodada também o Boca Juniors receber o The Strongest, que fora da altitude é um gatinho, né? Na altitude acabou se tornando um leão. Para falar bastante sobre esse jogo, sobre Libertadores, sobre mais uma semana de trabalho do Fernando Diniz no comando do Santos, na verdade, né? Tô aqui com o Gabriel dos Santos e com o Pedro Suárez. Fala aí, Gabriel.
E aí, Léo? Leão não, né? Um tigre, que é como o time do
Strongest
é chamado.
Tigrante, tigrinho.
Pois é. Mas o Santos, com o resultado dessa terça-feira, se complicou, né? Na disputa da Libertadores, como você ressaltou. Agora vai ter que ficar muito de olho aí nesse jogo entre Boca e Barcelona, que jogam nessa quinta-feira. Então, o resultado desse jogo é bem importante para o Santos descobrir o que vai precisar fazer na última rodada, quando enfrenta o Barcelona lá em Guayaquil, que é um jogo dificílimo. O Barcelona já se mostrou um time bem arrumadinho, veio, venceu aqui na Vila Belmiro, então não vai ser uma missão fácil para o Santos. O Santos, mesmo com a derrota, se manteve na segunda colocação do grupo, né? Porque o gol do Felipe Jonathan acabou fazendo o Peixe manter o mesmo saldo de gols do Boca Juniors, mas o Boca e o próprio Barcelona ainda tem um jogo a menos, porque ainda entra em campo nessa quinta rodada. Então, a decisão se o Santos passa ou não vai ficar para a última rodada da fase de grupos, e vai ser um cenário dramático, promete, hein, Léo?
Promete. A gente vai falar bastante sobre como é que chegam, quais podem ser os cenários dessa última rodada decisiva, né? Não dá para dizer que o Santos depende de outras equipes, mas o Santos depende do resultado dessa quinta-feira para saber o que vai precisar fazer na última rodada para passar sem depender de ninguém, né? Pode precisar fazer saldo, pode precisar de uma vitória simples, enfim, a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Deixa eu dar um oi pro Pedro Suárez. Tudo bem, Pedro?
Fala, Léo. Fala, Gabriel. Fala, torcedor do Peixe. Temos muita coisa para conversar mesmo aqui. Antes de começar a gravar o podcast, a gente estava conversando exatamente sobre todos esses cenários e imaginando, dá para torcer para muita coisa, tem muito cenário diferente acontecendo. E além disso, obviamente, vamos falar do jogo, da situação e de como está indo esse começo de trabalho do professor Fernando Diniz, né, Léo?
É isso. Vamos começar falando sobre o jogo, então, Gabriel. Você que acompanhou o jogo de pertinho, mais de longe, né? Cobertura do GE.globo completa dessa partida, dessa derrota do Santos na Bolívia, na altitude de La Paz. Meu destaque inicial seriam as duas, para mim, falhas do Kaique. Eu não sei se dá para classificar como um erro grosseiro ou não, mas assim, fica claro que ele erra no tempo de bola, ele perde 2 disputas aéreas, e nas 2 jogadas que ele perde essa disputa aí pelo alto, o The Strongest consegue fazer seus gols. Só que eu não queria individualizar no Kaique, né? Eu acho que as 2 jogadas de gols saem falhas coletivas e individuais da defesa, né? A defesa teve um apagão em 20 minutos, o Santos toma 2-0 em pouco mais de 20 minutos e se complica no jogo, né? E é difícil também correr atrás, né?
Pois é, eu concordo com a tua avaliação, acho que teve uma falha defensiva geral, especialmente nos 22 minutos, né, que o The Strongest abriu 2-0 logo de cara, não só do Kaique, claro, o Kaique participou, teve participação nos 2 gols do The Strongest, perdeu 2 vezes na bola aérea, mas foi uma falha geral, né? No primeiro gol, o Felipe Jonathan não conseguiu cortar o cruzamento, depois o João Paulo faz uma excelente defesa depois de o Kaique perder no alto, e ninguém se aproxima ali do atacante do The Strongest, deixa ele finalizar sozinho na pequena área ali para fazer 1-0. No segundo gol foi uma bola lançada na área, o Kaique perdeu e o cara que estava no rebote ali não tinha ninguém marcando o jogador do The Strongest, que só concluiu para o gol e fez o 2-0. Então foi um início bem difícil para o Santos, e só ressaltando que o Fernando Diniz não esteve na área técnica, né? Ele teve que cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Boca Juniors na última rodada. O time foi comandado pelo auxiliar Márcio Araújo e não pelo Marcelo Fernandes. Mas o Fernando Diniz viajou para a Bolívia, comandou o último treino, enfim, esteve no estádio, nas cabines. Teve uma semana de treinos raríssima, né, no futebol brasileiro hoje em dia, para poder preparar o time, mas o time entrou em campo um pouco perdido e se complicou logo nos primeiros minutos, né? O Santos perdeu o jogo pela atuação que teve em 20 minutos, né? Porque depois de sofrer 2-0, o The Strongest ficou com um a menos, né? Então, mesmo você ficando com um a menos na altitude e você conhecer o território que você está jogando, você conseguiu segurar um Santos que não conseguiu produzir tanto quanto a gente esperava, né? Porque o The Strongest, dias antes, veio aqui na Vila Belmiro, tomou um sonoro 5-0. Claro, não tinha altitude, mas o The Strongest estava com 11 jogadores em campo, então dava para o Santos ter produzido muito mais, e eu acho que a altitude não foi o único fator que pesou nessa derrota do Santos. Então, acho que o Santos não fez por merecer. A atuação do Santos não foi tão boa, não, o Santos não fez por merecer um resultado melhor, mesmo depois de um início tão difícil e por ter ficado com a mais durante 3/4 do jogo e não conseguiu produzir tanto, né? Eu posso destacar que duas chances que o Caio Jorge teve de cabeça em cobranças de escanteio foram duas chances idênticas.
Parece replay, cara, é impressionante. Sim, você, sim. Eu fui rever os melhores momentos agora pela manhã, né, Gabriel? E você até volta para ver se está certo mesmo, porque é idêntico.
Exatamente, só muda o lado do campo, né? Porque uma foi no primeiro tempo e outra foi no segundo, é igualzinha. Na pequena área, o Caio Jorge recebe a cobrança de escanteio livre, cabeceia para fora. Então foram duas chances que fizeram muita falta para o Santos no jogo. O Santos não criou muitas chances, né? Chegou um gol, diminuiu o placar ali com um golaço do Felipe Jonathan, que marcou pela segunda vez na Libertadores. Mas apesar de ele estar se mostrando um cara ali útil no ataque, eu acho que na defesa ele ainda peca um pouco, ainda mostrou ele e o Pará, principalmente ali no lado direito. Pará tá vivendo uma fase bem ruim e complicou aí o time na altitude por ter começado o jogo perdido. Depois que ficou com um a mais ali, o time conseguiu se organizar, mas ainda assim apresentou menos do que a gente esperava, Léo.
Pois é, acho que é unanimidade, né, pra gente aqui, acho que pro torcedor também, pra todo mundo que acompanha futebol, que o Santos 11 contra 11 é melhor do que o The Strongest, né? Acho que o 5-0 exemplifica isso, ilustra muito bem essa superioridade técnica do time do Santos. Só que o que pesou então, Pedro, nessa partida então? É só desatenção? É uma bagunça? Uns 20 minutos de desatenção custaram a derrota? O que pesou nessa derrota do Santos que deixa o Santos numa situação, se não complicada, uma situação tensa, diria?
Pô, é difícil a gente fugir da primeira desculpa clássica da altitude, né? Assim, e também é impossível fugir dela porque ela tem sua parcela de culpa sempre. Não querendo relativizar, né, mas ela é tão falada porque ela realmente faz diferença. E a gente não pode deixar de citar isso mesmo. Mas, assim, além disso, cara, o que eu vi ontem foi... O Gabriel resumiu muito bem, cara. O que vocês estavam falando primeiro sobre o Kaique. Em algum momento, um jogador de 17 anos mostra que ele tem 17 anos. Por mais que ele sempre seja muito maduro e sempre seja muito acima... E isso é uma coisa de qualquer acontece, com qualquer craque do mundo, se você olhar, quando tinha 17 anos, ele dava sinais que tinha 17 anos. Faz parte do desenvolvimento. E ontem, nas falhas da defesa do Santos, ele foi um dos que... Ele mostrou isso, algo que a gente não tinha visto tanto assim ainda. O Caio Jorge mostrou também que ainda é garoto, o que já surpreende um pouco mais, porque... A gente já via um certo grau de responsabilidade dele no time que eu gostaria muito que ele tivesse feito os dois gols ontem. Acho que ele deveria ter feito, por tanto que a gente está confiando nele, sabe? Mas entendo não ter feito também. Eu não estou querendo criticar nenhum dos dois garotos, que são muito promissores e muito bons. Eu realmente admiro bastante o futebol dos dois. Mas acontece. Então eu acho que a junção da altitude com essas questões de acaso mesmo, de alguma hora... vai acontecer, geram isso. E sobre o apagão na defesa, especificamente, cara, o apagão foi tão grande, eu achei, foi uma coisa que eu até notei na hora. Tava pensando agora e falei, cara, naquele momento dava pra sentir. Quando o jogador da Strongest foi expulso, você não achava que o Santos ia virar o jogo, porque foi logo depois do fim do acabão, né? Foi logo depois do fim do apagão. E aí a moral do Santos era tão baixa que o cara foi expulso rápido. E você falava, tá, mas será que isso vai realmente mudar o jogo? Será que o Santos vai conseguir? Porque estava tão mal naquele momento que levou os dois gols. E o Santos realmente reagiu, mas não foi suficiente. É, você não pode se dar o luxo de sofrer esse tipo de apagão, principalmente na atitude, né?
É, acho que acaba pesando, de certa forma, um pouquinho da falta de opções do elenco do Santos, né, Gabriel? A gente fala sempre aqui, o Santos quando ganha a gente elogia, fala que o elenco se entrega, e quando perde a gente tem que voltar aqui e ressaltar que faltam peças, né? E acho que fica clara essa falta de opções quando você tem um Pará em má fase há alguns meses já, e não há uma opção tão forte no banco de reservas, né? Não é um substituto imediato. O próprio Felipe Jonathan, que marcou um golaço mesmo, aquele gol de altitude, né? Que nem o goleiro que joga na altitude consegue pegar, mas também tem suas falhas defensivas, né? Às vezes falta um pouquinho mais de opções, acho que, para o técnico mudar. E no intervalo, o Márcio Araújo até mudou, fez umas mudanças um pouco radicais, né?
Pois é, mexeu bem no esquema tático e mostrou que na era Fernando Diniz, provavelmente o Santos vai ter alguns improvisos enquanto esse elenco não for reforçado, né? É, ele voltou com o Copete atacante no lugar do Kaique zagueiro e com o Marcos Leonardo atacante no lugar do Gabriel Pirani meia. Eu explico as mudanças agora, né? Com a entrada do Copete, o Felipe Jonathan foi movido para o meio campo, o Copete ficou na lateral esquerda, e o Alisson, que começou o jogo no meio campo, foi recuado para a zaga. É, e o time, com a entrada do Marcos Leonardo, ficou ali com quatro atacantes, e o Caio Jorge com uma liberdade maior para flutuar ali no meio, criar, participar da criação das jogadas. Eu achei que as alterações melhoraram o time. O Santos no segundo tempo foi muito superior, achei que voltou com uma postura diferente. O Copete, que é muito criticado por parte da torcida, eu achei que ele entrou bem, deu uma profundidade maior ali para o Santos no lado esquerdo. O Felipe Jonathan no meio campo, eu também achei uma opção que melhorou um pouco o time, né? Deixou o time um pouco mais do campo de ataque e não sofreu tanto defensivamente. E o Santos conseguiu manter essa posse de bola, mas acho que teve um pouco de dificuldade sobre o que fazer com ela, né? Ficou o segundo tempo inteiro.
E o The Strongest abriu mão também de jogar, né? Certa parte.
Exatamente.
Do jogo,
mas aí
tô só esperando. Também não jogo, não. Abriu 2-0 em casa contra uma equipe que é claramente superior. Fechou a casinha e ficou esperando a chance. E teve chances até de fazer mais gols, né, Gabriel? Eu acho que vale destacar a atuação do João Paulo, né?
Eu ia falar exatamente isso. Mesmo com o The Strongest com um a menos, o Santos tendo uma atuação um pouco melhor no segundo tempo, ainda assim sofreu defensivamente. E por pouco o The Strongest não ampliou o placar. O João Paulo, mesmo tendo sofrido dois gols, no primeiro até acho que ele rebateu ali para frente, mas mesmo assim foi no reflexo, uma boa defesa. No segundo ele não teve culpa. Eu acho que a noite que ele, a atuação que ele teve diminuiu a possibilidade do Santos ser goleado na altitude, porque antes mesmo do The Strongest ficar com um a menos, ele já tinha feito boas defesas, né? Então ele impediu que o The Strongest fizesse mais gols. No segundo tempo também fez uma ótima defesa num contra-ataque do The Strongest. Então acho que a atuação do João Paulo acho que foi a melhor notícia para o Santos, né? Manteve a regularidade, está começando aí na era Fernando Diniz como titular. Então acho que a atuação dele é algo que a gente dá para elogiar e mostra que ele está num bom nível aí para as vésperas do início do Campeonato Brasileiro, mas no ataque o Santos ficou devendo um pouco.
Tá bom, então, tá bom. E acho que João Paulo a gente não pode nem mais tratar como surpresa, né? Já está virando hábito já as grandes atuações do goleiro do Santos, que assume de forma definitiva a posição de titular mesmo. Queria falar com vocês um pouquinho, gente, sobre defesa ainda, né? Acho que esse vai ser um maior desafio do Fernando Diniz. Nenhum dos últimos técnicos do Santos conseguiu cessar, né? Fechar esse problema da defesa do Santos, especialmente nas bolas aéreas defensivas, né, Pedro? É um time que sofre bastante, e aí eu falei já no começo que, na minha visão, pelo menos, o Kaique falha, né? Ele perde o tempo de bola, mas não é só o tempo de bola, né? Um dos gols o Kaique perde no alto, só que aí o jogador do The Strongest chega sozinho para completar, o Alisson não acompanha ele. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de atenção da defesa do Santos. Eu não sei se isso é treinável ou se é dos próprios jogadores também.
Ô, Léo, é complicado. E se você descobrir, acho que você tem que ir lá para a Baixada e avisar a galera, porque faz tempo, né?
Mas aí eu vou cobrar também, tá?
Faz tempo, cara, que a gente fala aqui do problema defensivo do Santos. E realmente, meu, por mais que a gente fale do Kaique, a culpa é completamente coletiva. Falta atenção, falta exatamente, ficar ligado os 90 minutos, ainda mais num jogo tão importante, né? Ter noção do tamanho do jogo e de como você tem que estar sempre no 220 em partidas assim. E os erros continuam acontecendo. Além da falta de atenção, tem erros, né? Que é mais complicado ainda. É um problema que a gente não sabe ainda como resolver. A gente não sabe se o Fernando Diniz vai conseguir fazer isso, porque, não sei, cara, acho que as defesas dele nunca foram algo que chamou muita atenção, né? Sempre foi um cara que destacou mais.
Não é bem um Fábio Carille, um Mano Menezes, né? Aqueles técnicos que a gente fala que arrumam defesa, né?
É, então, eu não acho que... Não é nenhuma crítica ao Diniz também, eu não acho que os times dele são ruins defensivamente, mas não é a parte que ele se destaca, não é a parte que os times deles chamam atenção por, como você disse, como, por exemplo, um Carille, né? Um cara de pouco tempo atrás que, se hoje já é contratado para um time, é contratado com o time pensando em não tomar mais gol. O Fernando Diniz não é esse cara, então... Também não sabemos se vai resolver isso, mas a gente imagina que, minimamente, se ele não resolver isso, ele consiga fazer o time fazer mais gol, né? E aí, que ganhe,
compensa.
Ganhe do outro jeito, que compense. É.
Pois é, e eu não queria falar em termos de decepção, Gabriel, porque assim, eu nunca fui para altitude, eu não sei se você já foi, se o Pedro já foi, a gente até falou disso semana passada, eu já não lembro já, mas o Santos teve uma coisa muito rara no futebol brasileiro nessa temporada e na última. Uma semana livre para treinar, uma semana livre para treinar com o seu novo treinador. E eu fiquei um pouco não decepcionado, talvez um pouco frustrado, né, com a atuação do Santos. Acho que faltou um pouquinho mais de intensidade. Acho que a intensidade dá para te dar um descontinho aí, né, por causa da altitude. Mas acho que faltou um pouquinho mais de organização desse time. Não sei também o quanto pode pesar a ausência do técnico no banco de reservas, o Fernando Diniz, que foi expulso na estreia dele no Santos contra o Boca Juniors na Vila.
Sinceramente, eu acho que não pesa tanto, porque o Diniz esteve ali no dia a dia, né? Viajou para Bolívia, comandou o último treino, só não esteve mesmo à beira do gramado ali. O time foi comandado pelo Márcio Araújo, novamente a gente ressalta aqui. Na entrevista coletiva, ele elogiou a logística do Santos e minimizou ali o apagão da defesa, né? Ele falou que se tivesse que fazer da mesma forma, ele faria novamente em relação à logística. O time, só para contextualizar, o time foi para Bolívia no domingo, chegou em Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade que fica a pouco mais de 400 metros de altitude ali, né, acima do nível do mar, e só viajou para La Paz, que foi o local do jogo, no dia do jogo, né, chegou ali na hora do almoço, e La Paz fica localizada ali, tem mais de 3.600 metros de altitude, então é uma sensação completamente diferente. Eu nunca fui para altitude, eu não sei como que é, então não posso falar, mas essa logística do Santos foi para diminuir os efeitos da altitude, e já foi feita em outras ocasiões, mesmo no jogo de 2017, em 2012, foi exatamente a mesma logística de ir para a cidade do jogo no dia do jogo, mas eu também fiquei um pouco decepcionado, especialmente pelo começo ali do Santos. Eu esperava um pouco de um time que entrasse um pouco mais ligado, porque, querendo ou não, era um jogo importantíssimo, né? A gente ressalta aqui desde que...
Você colocava um pezinho no Santos, né, nas oitavas.
Sim, sim, com certeza. E a gente ressalta aqui desde que os grupos foram divulgados, que quem perdesse ponto para o The Strongest, mesmo na altitude, se complicaria um pouco no grupo, né? O Barcelona perdeu, mas ele já tinha construído uma vantagem um pouco maior que a do Santos, né? Venceu o Santos aqui na Vila Belmiro, venceu o Boca Juniors, venceu o The Strongest no Equador, então já tinha construído uma gordura a mais para jogar na altitude, e perdeu e se manteve na liderança. Mas o Santos, diferentemente do Barcelona, acumulou alguns tropeços, né? Perdeu para o Boca Juniors, perdeu para o próprio Barcelona, agora perdeu para o The Strongest, então é uma sequência do Santos complicada. Que eu acho que ficou um pouco mais difícil aí essa classificação, e o Santista com certeza vai ter que torcer muito aí para esse resultado de Boca e Barcelona na quinta-feira ajudar o time de alguma forma.
Certo é que o Santos precisará vencer o Barcelona na última rodada. O Santos perdeu em casa para o Barcelona, deu 3 pontos para um rival no grupo, e agora, independentemente do resultado de Boca Juniors e Barcelona, que se enfrentam na quinta-feira lá em Buenos Aires, o Santos vai precisar vencer na última rodada, né? Isso porque no grupo agora... O Barcelona lidera com 9 pontos, está na frente na liderança do grupo, tem um saldo de 5 gols. O Santos está na frente do Boca Juniors pelo saldo de gol. O saldo de gol, na verdade, está empatado. O Santos tem mais gols pró, né? E está com 6 pontos. O Boca Juniors também está com 6 pontos. O The Strongest também está com 6 pontos. Ou seja, tudo aberto para a última rodada. Até o Barcelona, que está agora na frente, pode acabar ficando fora. Só que o Santos vai precisar vencer na última rodada, e para isso terá mais uma semana de treinos ao lado do seu treinador, Fernando Diniz. O jogo é na quarta-feira, Pedro. O que esperar para essa semana de treino? E aí, principalmente, pensando em Alisson e Jean Mota fora, né? O Alisson expulso no final do jogo e o Jean Mota com um terceiro cartão amarelo.
Então, Léo, a situação é realmente complicada. Essa derrota aí obriga realmente o Santos a ganhar a última partida, que não é nada fácil, né? A gente já falou muito do Barcelona aqui nos últimos episódios. A gente acha que é o melhor, acho que é consenso entre a gente que é o melhor time do grupo nesse momento, né? De meu time que joga o melhor futebol e que, apesar da derrota para o The Strongest lá na altitude também, não é um trabalho fácil para o Santos. A gente acha que o Santos tem totais condições de ganhar esse jogo, é óbvio. O Santos cresce em Libertadores, como a gente já falou mais cedo, mas ainda assim não é um jogo fácil, uma vitória garantida, porém agora necessária para se classificar, o que mostra o quão difícil é a situação do Santos. Acima de tudo, que ainda vai ter que fazer conta depois. Para essa semana, cara, esses desfalques que você citou são desfalques bem importantes, né? O Gemota, cara, a gente comentou recentemente como...
A gente corneta bastante, mas ele tem se tornado importante, né, no time, né?
A gente comentou...
Pela falta de opções.
O jeito que ele estava se redescobrindo, né, um pouco para trás. A gente viu ele dando boas assistências, lançamentos precisos, ajudando a saída de bola, e no estilo de jogo do Fernando Diniz, a gente imagina que ele continue crescendo mais, né, com esse perfil que está se desenvolvendo. Então é um cara que vai fazer bastante falta. E aí a gente até brincou aqui, vamos jogar para o Gabriel essa bucha de tentar imaginar como pode ser.
Escala aí então, professor Gabriel Diniz. Você vai estar com dor de cabecinha agora, né, cara? A gente fala aqui sempre dos desfalques, de lesão. O Sander acho que foi talvez das mais cruéis lesões que o Santos poderia ter, né?
O Sander ia estar jogando muita bola agora já.
Sim, eu também acho.
O crescimento dele, ele ia estar jogando demais essa temporada. Vai atrasar.
Faz muita falta, né?
Vai atrasar o desenvolvimento dele e é muito ruim para o Santos. Tipo, ele vai voltar e vai ser muito bom ainda, eu acho. Mas eu achava que era o ano que ele ia explodir, assim.
Sim, concordo, Pedro. Sobre o time contra o Barcelona, ainda não dá para cravar nada, porque o Santos nem treinou, né? Voltou da Bolívia durante a madrugada, hoje, nessa quarta-feira, folga, e inicia a preparação na quinta-feira no CT Repelé para esse jogo contra o Barcelona. Mas sem Alisson e Jean Mota, o Diniz vai ter que reformular o meio de campo ali, né? O Diniz que volta para a área técnica no jogo contra o Barcelona. O Santos espera ter também o retorno do Marinho, né? O Marinho que não foi nem relacionado, desfalcou o time nos últimos três jogos. E se recupera aí, tá na fase final de recuperação de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Ele já voltou a trabalhar com bola, mas ainda não estava 100%, por isso não foi relacionado para o jogo contra o The Strongest. Então há uma grande expectativa que ele retorne ao time contra o Barcelona, o que é uma boa notícia, né, para o Santos, já que ele é o principal jogador. Falando mais sobre o time, eu acho que, vendo as alterações que o Márcio Araújo fez ontem, que provavelmente devem ter sido a mando do Diniz, né? Eu acho que o time pode ter uma reformulação tática importante, porque sem o Alisson e o Gemota, o time vai ter que ter um meio de campo completamente diferente. Então, eu acho que, na vaga do Alisson, acho que naturalmente vai entrar o Vinícius Balieiro, que é o cara da função ali, o cara que já vinha jogando antes. Enfim, mais na vaga do Gemota, apesar de ter algumas opções para a posição, eu acho mais provável que o Felipe Jonathan seja transferido para o meio campo, assim como foi no segundo tempo lá na Bolívia, né? E aí o Copete seria...
E vai bem ali até, né, cara? Sim. O problema é a reposição dele, né?
Sim, aí provavelmente, né, já que o Jean Mota, que é um cara que faria também a lateral esquerda, tá suspenso, acho que o mais provável é que o Copete entre nessa vaga. Se ele não quiser fazer improvisos, ele mantém o Felipe Jonathan na esquerda, e tem Ivonei, tem Lucas Lourenço, se ele quiser uma opção mais ofensiva para a vaga do Jean Mota, mas eu acho que o mais natural seria ele colocar o Vinícius Balieiro e o Copete para fazer a lateral esquerda e o Felipe Jonathan, e passar o Felipe Jonathan para o meio. No ataque só sairia o Ângelo, né, e entraria o Marinho, que voltaria. Aí seria um time praticamente parecido com o de ontem, com essas trocas forçadas por causa das suspensões. Mas acho que vai ter essa semana toda de treinos aí para o Diniz desenvolver as ideias dele e tentar armar um Santos aí para enfrentar esse Barcelona lá no Equador.
O duro é o Santos ter que ir, de certa forma, um pouco remendado para essa partida tão decisiva. E aí a gente estava falando de projeções. Nesta quinta-feira, Barcelona e Boca Juniors se enfrentam em Buenos Aires, na Bombonera. E, na minha opinião, não é opinião convicta, tá? Então vocês já vão interrompendo aí no meio. Acho que talvez seja melhor que o Boca Juniors vença. Se o Boca Juniors vencer, o Santos dependeria apenas de si, né? E de tirar o saldo do Barcelona na última rodada para passar. Isso porque na última rodada o Boca Juniors vai receber o The Strongest em casa. E a gente já viu o que acontece com o The Strongest fora da altitude, né? Virou o tigrinho, né, Gabriel? Acho que é difícil você contar que o Boca Juniors não vá fazer muitos gols nessa fraca equipe boliviana, né?
Pois é, Léo, eu também pendo mais para esse lado de achar que uma vitória do Boca Juniors seria o melhor cenário. Quanto mais, melhor. Quanto mais gols o Boca fizer no Barcelona, melhor, porque aí o Santos teria só a missão de tirar essa desvantagem de saldo, né, só entre aspas, né, porque é uma missão difícil, porque o Barcelona é um time bem arrumado, como a gente já destacou aqui. Mas acho que para o Santos, nesse cenário, o melhor resultado é uma vitória do Boca, porque se precisar depender de uma do Boca na última rodada, vai ficar um pouco complicado, porque, como você ressaltou, o Boca recebe o The Strongest na Bomboneira, então é praticamente sinônimo de vitória ou vitória com goleada, né? Então é um exercício de futurologia que a gente está fazendo aqui, mas eu acho que uma vitória do Boca é o melhor dos cenários. Acho que o pior dos cenários é um empate. O pior dos cenários é um empate, porque aí já classifica o Barcelona de Guayaquil. E o Boca supera o Santos, fica um ponto à frente do Santos e joga com o The Strongest na última rodada, e aí não teria o que o Santos fazer para reverter essa situação, né? Então teria que secar o Boca na última rodada. Uma vitória do Barcelona ali teria esse duelo por saldo de Boca e Santos na última rodada, e o Boca enfrentando o The Strongest na Bomboneira pode ser que vença por um placar expressivo. Então é uma situação difícil também para o Santos, mas nos resta aguardar para o jogo de quinta-feira para saber o que o Santos vai precisar fazer no Equador para tentar salvar, para tentar resgatar essa vaga, se salvar na Libertadores.
Certeza que precisa vencer, né, Pedro? E para isso vai precisar unir os cacos, né? Juntar aqui, remendar esse elenco que está com alguns desfalques importantes para enfrentar o Barcelona lá no monumental estádio do Barcelona em Guayaquil.
Antes, só queria destacar 9 gols. O The Strongest sofreu 9 gols em 2 jogos fora de casa nessa Libertadores e não fez nenhum. Então, assim. Assim como
essa é um padrão, a realidade.
Assim como é um padrão eles serem osso duro de roer quando jogam na altitude, é um padrão eles serem uma baba quando eles jogam fora de casa. E é muito provável que o Boca Juniors ganhe pelo menos de uns 3-0. E assim, como o Santos já tem que contar com uma zebra, que é a vitória dele sobre o Barcelona em Guayaquil, é melhor não ter que contar com essa zebra e outra zebra, que seria uma não goleada do Boca contra o The Strongest. Então, eu estou no time de vocês. Eu também acho que o Santos tem que torcer por uma vitória do Boca hoje. Eu também acho que o torcedor do Santos tem que comemorar se o Boca Juniors bateu o The Strongest. E aí é realmente uma semana muito intensa, como vocês falaram. Uma semana de desfalques, uma semana de muito trabalho mental, não só dentro de campo, mas muito trabalho para entender a importância desse jogo e como ele vai ser difícil e como se manter ligado os 90 minutos. Porque na bola a gente sabe que o Santos consegue, né? A gente não duvida da capacidade desse time dentro de campo, apesar de ter suas deficiências, como a gente também sempre comenta, não é um time que a gente acha que deve algo para esse Barcelona. É um time que pode muito bem ganhar esse jogo. Mas precisa ter cabeça, precisa ter concentração, precisa ter foco o jogo inteiro e calma. Então, assim, esse é um trabalho, uma semana bem difícil mentalmente, eu acho, acima de tudo.
O Boca Juniors, que foi a única equipe que venceu o The Strongest na altitude de La Paz, né? Os outros dois adversários do grupo, o Santos e o Barcelona, foram derrotados para o Tigrão lá em La Paz, na altitude de 3.600 metros. Acima do mar. Destaque final, Gabriel dos Santos, então, para essa semana que você terá livre agora, né? Final de semana tranquilinho, tá de folga provavelmente, né? Vai ficar só acompanhando as finais do Paulistão. O Santos estará de folga dos jogos, mas trabalhando bastante com a cabeça já virada já para a semana que vem, porque quarta-feira tem jogo da vida contra o Barcelona, né?
Cara, destaque final é que o Gilfrida volta de férias na sexta-feira.
Ô, rapaz, verdade.
E eu sim estou de folga no fim de semana. Ele trabalhará e acompanhará esse fim de semana do Santos de preparação para o jogo contra o Barcelona, mas o jogo é só na quarta-feira, então eu volto muito antes da viagem do time para o Equador, mas vai ser uma preparação muito intensa e tensa, né? Porque o cenário é de mais uma possível eliminação precoce, né? O Santos também foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, ficou ameaçado de rebaixamento até a última rodada, então não é um início fácil de temporada para o Santos, né, diante de todo o contexto de maratona, enfim, mas o cenário não é o ideal, né? O Santos não é um time que se acostumou a ser eliminado precocemente nas competições e tenta evitar essa outra queda precoce na Libertadores, mas para isso vai ter que trabalhar bastante e conseguir um bom resultado no Equador e, além disso, torcer para outros resultados também, né? Nesse momento não depende só de si. Aí depois do jogo do Boca contra o Barcelona na quinta-feira, a gente vai saber se o Santos depende só de si ou se vai precisar de alguma combinação de resultados, Léo.
O Gabriel, o Gilfrida não aprendeu nada com você, né? Que voltou de férias e tirou folga depois, né? Não aprendeu nada, mas tudo bem. Nas próximas férias você dá o passo a passo.
Estratégia. Do grego, estratégia.
Ele não aprendeu nada com você de voltar de férias e tirar folga no dia seguinte. Grande abraço, Gabriel. Grande abraço, Pedro. Seu destaque final também. Até semana que vem agora.
Grande abraço, Léo. Grande abraço, Gabriel. Grande abraço a todos os ouvintes do GE Santos. Meu destaque final é muita fé, galera, porque vai precisar muita coisa dar certo para o Santos passar. E vamos torcer aí para isso. A gente imagina outra bela caminhada do Santos na Libertadores, como foi no passado. A gente gostaria de ver outra bonita história como foi aquela, mas para isso vai precisar de muita coisa. Então vamos torcer para esses resultados baterem e a gente ter muito GE Santos sobre Libertadores ainda esse ano.
É isso, acima de tudo vai precisar jogar muita bola e o Santos tem tudo para fazer isso quando colocar a cabeça no lugar, quando tiver tempo para treinar, como terá essa semana e quem sabe, por que não, ganhar e ganhar bem lá no Equador. Enquanto isso, máscara, álcool em gel para todo mundo, distanciamento social, vacina já para todo mundo. Minha mamãe tomou vacina hoje, então estou bem feliz aqui também no GE Santos. Quem sabe daqui a pouco chega a minha vez, a do Gabriel, a do Pedro, de todo mundo também que está nos ouvindo até agora aqui. Um convite final para quem não ouviu ainda, ouviu o GE Santos, que foi ao ar no domingo, isso mesmo, no domingo, episódio passado, uma entrevista exclusiva que a Laurinha, a Laura Fonseca, junto com o Flávio Passos, nosso repórter, fizeram com o Fernando Diniz. Ele falou bastante sobre o fora de campo, sobre o que é o Fernando Diniz, as ideias dele, esse lado charmoso e polêmico do técnico do Santos que chama e que traz tantos debates acalorados, redes sociais e mundo afora. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um episódio do podcast do Peixe no GE, que você encontra lá no ge.globo/podcast, no seu tocador favorito e na aba Explore do app da Globoplay. Tudo de graça, vai lá, ouve a gente e até semana que vem.